Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
GE Flamengo na área, chegando com a edição 257 da nossa resenha, edição em clima de classificação, vaga garantida para o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores, depois de mais uma vitória sobre o Corinthians, depois do 2-0 lá em São Paulo, 1-0 no Maracanã com o gol de Pedro, depois de um grande passe do Arrascaeta. Podcast ao vivo, logo depois da partida, junto comigo, Jorge Natan, Lara Gruppi e também com o nosso setorista Fred Gomes e com a voz da torcida, Arthur Mullenberg.
Após essa vitória do Flamengo por 1-0 no segundo jogo dessas quartas de final da Libertadores, o Flamengo conseguiu a classificação para a semifinal. Vamos falar disso agora, Fred Gomes e Arthur na área. Boa noite. Bom, favoritismo confirmado, né, Fred? Noite, como eu acabei de dizer aqui, nenhuma novidade, foi o esperado. O Flamengo, eu vi muitos torcedores, e o Arthur daqui a pouco vai poder falar mais sobre isso, achando que seria mais elástico esse placar. Mas também não teve tanta dificuldade ali. No primeiro tempo o Corinthians deu uma pressionada, mas o segundo tempo foi mais tranquilo e o Flamengo saiu com essa vitória, né, Fred?
Oi, Lara, boa noite. Fala, Arthurzão. Lara, eu vou gentilmente ceder minha vez para o Arthurzão, que está feliz aí com mais uma classificação para a semifinal. Então, fala você primeiro, Arthur. Eu até entrei aqui, como a gente jantou aqui na correria, fazendo tempo real. Fui ver se meu dente está limpinho aqui, mas está. Então, deixa o Arthurzão falar agora, fica à vontade.
Eu achei que você estivesse me dando um sorrisão, Fred.
Um sorrisão por cobrir mais uma grande partida de Libertadores, mesmo que da redação. Esse é o motivo do sorrisão e ainda dando aquela olhadinha.
Puxa, Fred, fala, valeu. E aí, Lara, tudo bem? Fredão, boa noite. O Fred elipticamente citou o grande pagode da Jovelina, né? Fala tu que eu tô cansado. Mas tá tudo certo, Fredão, tô parceiro. Eu falo mesmo. E eu concordo com essa parte da torcida que está decepcionada, que esperava uma sacolada no time do Corinthians, porque é da natureza do torcedor do Flamengo querer sempre mais, querer sempre expandir os seus limites. E o jogo de hoje permitiria isso, na teoria. Quando o jogo começou, o Corinthians se apresentou bem melhor do que contra nós lá na casa deles, né? Deram uma endurecida no jogo. Mas o Flamengo, e isso é algo que a torcedora do Flamengo não vai se acostumar jamais, o Flamengo administrou o resultado. E administrar o resultado fica uma coisa meio xoxa. O Flamengo regulou a bicharia, sim, mas faltava o desafio esportivo, galera. Os caras já entraram classificados, todo mundo sabia disso. Até o nosso amigo Careca, que veio lá de São Paulo para curtir o Rio, deu azar da chuva, não teve praia. Mas, pô, passeou, porque sabia que não tinha chance nenhuma. Primeiro tempo dos caras, você já via que não conseguiu nada no primeiro tempo, já era. Segundo tempo vai ser mais administrado ainda. E assim foi. Mas o Flamengo quase aumentou esse placar, né? Quase cravei no bolão de novo. Teve várias chances desperdiçadas. O Cássio é um grande goleiro. Gabigol, muito afim de fazer gol, mas hoje não rolou, não deu sorte. Pedro, espetacular no tempo de bola, como sempre, fazendo aquelas jogadas de pivô. E o Arrascaeta, diferencial, né? O Arrascaeta, meu irmão, quando ele faz aquela jogadinha ali pela esquerda, essa bola de curva dele é uma loucura. Tá jogando muito o time do Flamengo. O Flamengo não sofreu pressão em nenhum momento. Jogou tranquilaço, famoso regulamento debaixo do braço. É um jogo meio chato, né? Um jogo menos... Enfim, resultado era o que a gente queria. Estamos na semi contra dois argentinos que não são lá grande coisa. E é isso, né, galera? Tava rolando os números no final da transmissão, né? O Corinthians fez 5 gols na Libertadores toda, pô. E eu fazer 3 hoje? Tinha a menor condição, né? Toda a lógica indicava que esse jogo era apenas o cumprimento da tabela de uma classificação conquistada há uma semana atrás. Flamengo, muito bem. Tô super feliz, super tranquilo. E agora, fim do mês, já tem semifinal. Maravilha. Daqui a 15, 20 dias, sei lá, né? Tamo junto. É o Flamengo.
É isso, Arthur. Então, o Arthur já deixou aqui o tom de empolgação, né? Já deixou também aqui que a torcida esperava mais. Mas, Jorge Natan, apesar do placar magro, foi uma atuação dentro do esperado?
Boa noite, Lara. Boa noite também, Fred Gomes, Arthur Lemberg. Um prazer estar aqui, né? Um horário diferente. Geralmente a gente grava o GE Flamengo na hora do almoço, então a nossa resenha rolando aqui logo depois do jogo. Um prazer estar com vocês aqui. Cara, eu achei assim, que foi uma atuação dentro do que o Flamengo precisava, né? O Flamengo fez o que precisava, não precisava de muita coisa, de repente de uma grande atuação. Não achei que teve um futebol absolutamente vistoso, mas um futebol muito prático, né? Soube se defender quando foi necessário, nos primeiros 10 minutos, pouco no final do primeiro tempo. Soube ser muito prático na hora que foi necessário, como nesse momento que o Pedro abriu o placar, que o Arthur Lemberg estava elogiando também aí a jogada do Arrascaeta. Não achei que foi a melhor atuação do Flamengo aí nos últimos tempos, né? Nas últimas semanas com o Dorival, mas uma atuação absolutamente dentro daquilo que era necessário. O Flamengo entrou vencendo por 2-0, soube administrar muito bem. A torcida queria até mais gol, o Gabigol quase marcou, mas eu acho que dentro do que o Flamengo precisava, ele foi perfeito.
Agora, o Arthur falou aí do número dos gols do Corinthians na Libertadores, foram só 5 gols, e aí fazer 3 gols no Flamengo realmente é difícil, principalmente por causa da dupla de zaga, né, Fred? Uma dupla completamente forte e que vem tendo ótimas atuações agora nesse Flamengo, que tá vindo de uma crescente também. Então, realmente, é complicado para o Corinthians, ficou complicado para o Corinthians.
Verdade, Lara. Boa noite para o meu amigo Natan aí. Vamos falar um pouquinho agora, deixei o Arthurzão abrir aí, obviamente, porque ele está feliz. E assim, eu acho que além da atuação do Flamengo não ter sido vistosa, como disse o Natan, eu acho que o que fez o ritmo da partida demorar a ficar a feição do Flamengo foi o Flamengo não ter feito aquele gol de bicicleta com o Pedro aos 3 minutos de jogo. Se ele faz aquele gol de bicicleta, é outro jogo e o Flamengo ia para dentro. Mas acho que o mais importante de tudo, além de não ter sofrido gols, como você citou mais uma vez, assim, uma atuação muito boa da zaga, Léo Pereira perfeito naquele cartão amarelo que tomou, cortou ali que o William ia entrar na área. O William fez um bom primeiro tempo, inclusive. Mas Léo Pereira, mais uma excelente partida. Iniciou a jogada do gol do Flamengo com o lançamento para o Arrascaeta. O Arrascaeta, aliás, parafraseando um colega nosso que já foi do Grupo Globo, João Guilherme, é um deboche mesmo. É muito acima da média o Arrascaeta. É brincadeira o segundo tempo dele. E assim, os gols que o Gabigol desperdiçou não fizeram falta. Talvez fizeram falta para a torcida fazer uma festa ainda mais especial. Mas eu acho que a partir da expulsão do Bruno Mendes, aí a torcida só quis saber de fazer festa mesmo. Mais um dado legal aqui, Lara, para assim, por mais que o Flamengo não tenha goleado, os números do Flamengo contra o Corinthians nos últimos 20 anos no Maracanã. 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De 2002 para cá, o Flamengo perdeu 2 vezes só para o Corinthians no Brasileiro. De 2002... E a outra derrota foi em 2015, 3-0, que o Elias fez gol e tudo mais. Acho que o Wagner Love fez um também. De resto, várias vitórias, goleadas do Flamengo, entendeu? 3-0, 4-1 aquele do Bruno Henrique. Então, o Flamengo realmente sempre, assim, pelo que eu me entendo, não só como repórter, como profissional, mas desde criança, que o Corinthians, que é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, junto com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, é um freguês do Flamengo de longa data. E a torcida do Flamengo, por mais que não tenha goleado, o Corinthians vai poder tirar essa onda com o rival mais uma vez, mais uma vitória. E assim, nos últimos anos tem sido assim constantemente e aconteceu mais uma vez.
É clientaço da gente, Fred Gomes, clientaço.
Aliás, o Fred falou aí desses dados, o Corinthians tem uma dificuldade para vencer no Maracanã. A última vitória do time no Maracanã foi em 2017, não foi contra o Flamengo, foi contra o Fluminense, gol de Balbuena naquele jogo, mas não vence desde 2017.
E até na casa do Corinthians, o Flamengo também vem tendo um bom retrospecto, né? Veio agora, tudo bem, de uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, que o Rodinei fez o famoso gol contra ele, né? A única derrota do Dorival nessa sequência aí de 10 jogos, né? Mas o Flamengo em casa, eu acho que primeira coisa que a gente acho que tem que falar para o torcedor do Flamengo que está aí, né? É outro momento, cara. Ontem a gente gravou o podcast, né? O GE Flamengo, e a gente comentou: pô, não tem mais esse negócio de Flamengada, ninguém está esperando Flamengada. Hoje, Arthur, não sei se você viu aí como é que, com seus amigos, mas eu vi uma galera, pô, aniversário do Felipe Luiz, esse negócio tá cheirando estranho, é, aquela coisa da confiança, né, foi baixando um pouco. Mas, cara, a torcida do Flamengo tem que colocar na cabeça que é outro momento, é um time muito experiente. O Fábio Santos até falou na saída do campo ali, é um time que está batendo em finais consecutivamente, seja em Copa Libertadores, é, disputando o título brasileiro. Então, a chance do Flamengo hoje é levar 3 gols, ou pelo menos 2, ou viver uma vergonha, como viveu em outros tempos aí, ao longo das décadas de 2000 e no final da década de 90, era muito pequena. Então, eu acho que a torcida hoje foi com muita confiança. E eu, inclusive, eu achei a festa assim, um pouco abaixo do tom dos últimos jogos, né? A torcida vinha tão confiante, eu acho que se poupou um pouco, de repente, para as próximas partidas, para a semifinal, porque é, hoje eu senti um clima bem leve, assim, no Maracanã. É, eu acho que o torcedor rubro-negro está exorcizando todos os fantasmas que viveu aí nas últimas décadas. E esse de chegar em casa com vantagem e levar um drama, né? A coisa que o América do México fez, eu acho que isso já ficou no passado. Não sei se o Arthur concorda comigo.
Olha, Natan, eu acho que você tem toda a razão, porque eu não estava no Maracanã, mas a gente sente um pouco o clima pela TV, pelos comentários, pelas redes sociais, né? E eu vejo um certo pessoal comedido, porque eu acho que, assim como o time, a torcida do Flamengo também carece de desafio esportivo, né? Ela sabia o quanto ela era importante naquele primeiro jogo lá em Itaquera, aqueles 2.000 e pouco que estavam lá, os 4.000, aliás. Eles, pô, foram com tudo. Eles sabiam o quanto eles eram importantes, porque o jogo era muito importante. O jogo hoje já veio resolvido, né, cara? A gente sabia, todo mundo no seu íntimo sabia que não tinha risco nenhum. Então, quem foi para ver o jogo, foi para ver um bom futebol, que não foi tão possível assim, o Flamengo não brilhou. Mas estava tudo muito na paz, não tinha tensão no ar, né? Então, acho que a torcida responde também a esses estímulos. Tem que estar dentro de uma disputa renhida para você dar o melhor de si. Torcida também não gosta de jogar pelada. O jogo hoje, do ponto de vista esportivo, não era um grande desafio. Mas deu tudo certo, né, irmão? É isso que vale.
Você sentiu? Agora. Não, ô Lara, eu ia só perguntar pro Fred, se ele, como analista, se ele sentiu o Flamengo, de repente, diminuindo a rotação. Depois do gol, acho que isso foi nítido, né? Mas o Flamengo, acho que em determinados momentos, deixou o Corinthians ficar um pouco mais com a bola, deixou o Corinthians sentir um pouco mais o jogo e tentou baixar um pouco a temperatura. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Qual foi a tua opinião, Fred?
Concordo contigo, Natan. Acho que no final do primeiro tempo, isso é assim, o Corinthians veio com aquele ímpeto, marcou em cima, e eu pensei, esse time vai cansar, e no final da etapa já o Flamengo começou a controlar, tocar a bola para o lado. Acho que o Flamengo se poupou durante o jogo todo, essa é a realidade. Mas quando o Corinthians volta do intervalo, com o Renato Augusto fora de ritmo, no lugar do Fausto, aí o Flamengo foi para dentro, eles tiveram aquelas duas primeiras finalizações, ali que não levaram qualquer perigo ao gol rubro-negro. Aquela altura marcava 8 finalizações para o Corinthians, 3 apenas para o Flamengo. Mas depois veio aquela jogadaça, Léo Pereira esticou no Arrascaeta, o Arrascaeta tirou do Fagner daquele jeito. Acho que o torcedor rubro-negro gosta de ver o Fagner no chão, né? Até porque foi o jogador que arrebentou o Ederson naquele ano. Geralmente costuma bater muito, então tomou um baile no lance. O Arrascaeta cruzou com uma trivela que só ele sabe fazer, e o Pedro vive uma fase iluminada. A partir dali, a torcida do Flamengo se preocupou em festejar, mas festejar, assim, a impressão que deu pela televisão, aquela festa tranquila, como o Flamengo serenizou a partida também. Acho que o Flamengo, assim, teve muito senhor do jogo, a expulsão do Bruno Mendes facilitou ainda mais. O que aconteceu foi que o Flamengo perdeu muito gol. Isso poderia virar uma goleada, poderia tranquilamente virar uma goleada. Só que o Cássio foi muito bem, o Gabigol perdeu muitas oportunidades mais uma vez. Entendeu? Por mais que ele venha jogando muito bem nas últimas partidas, ele perdeu um caminhão de gols. Se você pegar aqui, olha só, Flamengo ficou com 13 finalizações, o Corinthians no primeiro tempo finalizou 6. No início do segundo tempo já finalizou 2, terminou com 10. O Flamengo tinha finalizado só 3 vezes no primeiro tempo, terminou com 13. Vamos ver quantas do Gabigol. Gabigol finalizou 7 vezes. Então, se ele tivesse aproveitado melhor, certamente o Flamengo construiria o placar condizente com a expectativa do jogo, porque eu acho assim, o Corinthians tem uma camisa imensa, todo mundo sabe, o Corinthians é um dos 3, 4, 5 maiores clubes do país, mas esse time do Corinthians, os números da Libertadores mostraram, entendeu? Já é um time envelhecido na própria transmissão do SBT, e a gente já viu isso sendo noticiado durante a semana. Falou, citou a possível saída do William, que já é um jogador já bem, com uma idade bem avançada, acho que ele jogou muito bem no primeiro tempo. Renato Augusto já está envelhecido, então o time do Corinthians não é essa Coca-Cola toda. Não vai sustentar no segundo lugar, não vai sustentar ali a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Então acho que por isso que teve essa frustração um pouquinho da torcida do Flamengo e até a frustração em relação ao placar, porque o adversário é fraco. A gente tem que respeitar a camisa do Corinthians, baita de uma camisa, mas o time é bem abaixo do Flamengo.
Agora, é chover no molhado falar do elenco do Flamengo. A gente falou disso na semana passada, né, Arthur, no final do primeiro jogo, e de novo, mesmo com a atuação abaixo do que a torcida esperava, porque a gente está aqui falando de um Flamengo que venceu por 1-0, que não jogou mal, mas a torcida coloca uma expectativa em cima, que é o que o Flamengo vem mostrando nos últimos jogos, mas nos 30 minutos do segundo tempo, o Dorival olha para o banco e tem Vidal e Cebolinha para entrar. E um time que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, não me parecia cansado, assim, mesmo no segundo tempo, sem substituições até então, né, Natan? Eu acho que a gente sempre entra nesse assunto do elenco do Flamengo, mas é importante falar nisso, principalmente com essa janela que fecha agora dia 15. O Flamengo reforçou muito bem o time e tem, de fato, jogadores muito acima, né, de nível do que o restante dos clubes do futebol brasileiro hoje. Então, assim, eu acho que o que a gente vem vendo do Flamengo, não só na Libertadores, mas na Copa do Brasil e no Brasileiro também, vem mostrando a força do time e onde ele pode chegar.
É, hoje o Flamengo se deu ao luxo de colocar o Everton Cebolinha, que talvez tenha sido a grande contratação dessa janela aí, né, a 4 minutos do fim, para só o Pedro ser aplaudido ali na saída do Maracanã. O Vidal mesmo entrou em campo aos 30 minutos, né? Logo depois ali que o Gabigol perde o gol. Tudo bem, ali nem foi tanto demérito do Gabigol, mas não estou falando do Gabigol não, mas falando do elenco. Então eu acho que o Dorival está tirando muita onda nessa gestão. Hoje ele soube não gastar os caras que ele sabe que vai precisar no fim de semana diante do Atlético Paranaense, um jogo que vai ter uma certa carga festiva no Maracanã, mas também vai ter uma certa carga de preparação para quarta-feira que vem, antes o jogo da Copa do Brasil, né? O jogo de volta das quartas de final. Então o Dorival não quis se contagiar por aqui, o Flamengo chegando em mais uma semifinal, soube dosar novamente, e esse elenco, assim, está sendo basicamente dividido em dois. Esse time que enfrentou hoje o Corinthians já havia jogado na partida de ida, tinha sido o time também que jogou contra o Atlético Paranaense, que jogou a partida de volta contra o Tolima. A zaga está consolidada com o Léo Pereira e Davi Luiz, a dupla de ataque com o Pedro e Gabigol. E eu acho que, mais uma vez, no fim de semana, eu não sou setorista, né? A parte da informação é com o Fred Gomes, mas eu acho que a gente deve ver o time B, que foi esse time que venceu o São Paulo no Morumbi. Então, o Flamengo conseguiu chegar ao ponto de montar dois elencos. E aí, o tal do referencial de 2019, né? Que a torcida do Flamengo, a crítica, eu acho que até os próprios jogadores tinham muito forte até a chegada do Dorival, vem se perdendo até nesse sentido, porque a metodologia, o sucesso está sendo alcançado, as taças não vieram, né, mas em termos de resultado, de classificação. Mas a metodologia é outra. Se em 2019 aquele time jogava todos os jogos do Brasileiro, todos os jogos da Libertadores, e o Jorge Jesus se gabava disso, agora o Dorival pode se gabar de ter dois Flamengos e dois Flamengos que jogam muito bem, né?
Ô, Natan, deixa eu só aproveitar a tua deixa, porque, assim, a gente sempre fez um podcast e a gente faz as lives com a Lara. Eu mando abraço para a turma toda dos comentários aqui, geralmente o pessoal da live. Só que aí você tocou num ponto sensível, que um amigo meu, Pedrinho, eu tenho um grupo da galera do edifício Promenade ali de Botafogo, em frente ao Pinel, por isso que só tem maluco no grupo. E ele reclama quando o Dorival bota o time B. Ele reclama quando o Dorival bota o time B, é um absurdo.
O Arthur também.
Não pode colocar time B e tudo mais. O Flamengo vem performando muito bem com duas equipes diferentes. Então, um abraço para o Pedrinho, que acha um absurdo, para o Vitinho, para o Paulinho. Só tem Inho nessa turma. Decão, Mini Caio, Patrick, Gibob, Mazola, Paulo Pai e o Tinho, que é pai do Vitinho. O grupo
parece, grande. Então, parece a escalação na década de 20. Ô,
que é isso?
Só aí, parece a turma do tio Patinhas, é Luizinho, Zezinho, Gui, e esquecendo o doutor, grande doutor, que foi aluno do meu pai no Colégio Pedro II. Então, mandei um abraço aqui para todos. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Eu esqueci o Alan também. Um abração para o Alan. Falei todo mundo, Patrick, falei o nome de todos. Então é isso, um abraço para a galera do PP. Dá para mandar abraço hoje, que esse jogo foi tão tranquilo que a gente vai falar até um pouco de bola, porque não teve muita bola, né, galera?
Pô, mas eu vou até aproveitar. Agora tu me quebrou, irmão. Eu ia falar um negócio super inteligente, aí tu começou esse name dropping aí, meu irmão. Eu me perdi.
É programa da Xuxa agora.
Desculpa. Agora você vai dizer que falou uma burrice. Mas tá tudo certo.
Eu vou aproveitar então o momento aqui do Fred para ler aqui um recado que enviaram para ele. Felipe Amaral mandou um recado aqui para o Fred. Enfim, a zica chega ao fim, a zica máxima. Fred Gomes participando de podcast com Vitória do Flamengo e aniversário do Felipe Luiz com Vitória. Adeus azar. Vem tri da Libertadores. Você tem essa fama de pé frio, Fred Gomes? Não sabia disso.
A minha fama de pé frio é fora de casa. Eu cobrindo o jogo fora de casa é só lambada mesmo. Até tranquilizar os rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense, quem vai é o pé quente do Fred Uber, então não estarei nessa partida fora de casa, mas é só isso, rapaziada, assim...
Ah, eu lembrei!
Fala, Arthur, vai!
Pô, acaba aí o teu disclaimer. Antes
vai, de... Não vai esquecer,
não,
Arthur!
Não vai esquecer, meu irmão, vai!
Não,
vai.
Não vou esquecer, não. Eu queria falar o seguinte, a gente já está falando desse jogo do fim de semana com o Atlético, como que a gente imagina ser na lógica de que os caras vão dar uma estudada, porque eles vão jogar lá a final a decisiva lá na casa deles, no Paraná. E esse jogo, provavelmente, como eles fizeram no ano passado, vão botar um time, um juntadão lá para pegar o Flamengo, enganar o Flamengo ganha e depois se ferra. O que que acontece, galera? Depende muito do resultado de amanhã do jogo deles com o Estudiantes. Porque se eles levarem a pisa que eu desejo que eles levem, eles não vão deixar esse brasileiro de bobeira, não, cara. Acho que eles vão entrar mais focadões, porque o ano fica em risco, né? O ano dos caras fica absolutamente em risco, como ficou hoje no Corinthians. O Corinthians hoje saiu, pô, tá na incerteza de uma Copa do Brasil, né? Um brasileiro que vocês, especialistas, já disseram que ele não segura aquele G4 ali, vai ser barra pesada conseguir com esse time que eles têm. E o Atlético é a mesma coisa, tá num embalo aí, é um time bem estruturado até, mas, meu irmão, se perder amanhã, eles... Começa, é o ladeira abaixo, o famoso ladeira abaixo. Eu só desejo o bem das pessoas, mas nesse caso específico eu quero muito que o Atlético se dê mal.
Ó, completando aqui o meu negócio de pé frio, assim, caiu essa parada de pé frio, acabou, o edifício PP, meu irmão, que eu frequentei lá há muito tempo, tentei aprender a andar de bicicleta lá aos 20 anos e não consegui, fui aprender só com 35. Lá o meu amigo Vitinho, ele pô, me emprestou uma bicicleta, só que eu comecei a ver uma molecada, uns adolescentes, eu falei, não vou ficar tomando tombo na frente desses moleques. Acabei tomando tombo na frente do Diego Alves anos depois. Enfim, o nome deles é Pasteur Palace. Pasteur Palace, o nome do edifício, não é promenade. Desculpa, rapaziada. Porque eu já entrava para jogar bola com vocês, para tomar um suco, então não olhava o nome direito, só sabia que era PP, fui querer falar bonito, falei merda. Mas enfim, um abraço pra galera. E é isso. Pé frio é o caramba, como diria. Eu não sei.
Ô, Fred, né? Você tem que falar outra coisa. Você tem que falar aquele negócio que a gente descobriu lá no podcast. Que as suas férias são as armas secretas do Flamengo. Se a coisa apertar, férias pra Fred. Que aí vem a fase de 6 vitórias, 7. O amigo lá na bicicleta, curtindo Copacabana. É ou não é?
O problema é que agora só posso tirar em baile 2023, Arthur. Já era. Esse recurso não tem mais para esse ano.
Vamos conversar aí com o teu chefe. Calma, cara. O pessoal tem compreensão.
Ai, mas vocês veem, hoje o Flamengo não suou muito a camisa para ganhar, mas não sei o que houve aqui com o ar-condicionado, meu irmão. Tô suando aqui, eu vou trocar de sala aqui e já volto. Calma aí, que aqui, ó.
Aqui. Vai lá, Fredão.
Calma, uma maquiadora aí para você, garotão. Dá aquela empurrada na costa.
A gente vai seguindo aqui.
O Fred Gomes deixou o microfone aberto, tomara que ele não fale nenhuma atrocidade aí pela redação, né?
Vou até tirar ele aqui, que é melhor, né?
Não, quem saiu ficou só com o microfone.
Ficou só com o microfone, aí vai que alguém mexe com ele ali, vai vazar na nossa live, melhor tirar ele aqui, que aí não tem risco nenhum. Vamos seguindo o papo aqui, então.
Essa live é pra criança, pô.
Poxa, onde paramos, Natan? Eu até me perdi aqui no meio dos tantos beijos, programa da Xuxa, um beijo pra minha mãe, meu pai.
A gente vinha falando do elenco, né? O elenco do Flamengo, você comentou como vem sendo vasto, e aí eu comentei que o Flamengo, diferentemente de 2019, 2019 ainda estava começando a criar essa coisa dos craques, né, do elenco estrelado. Agora o Flamengo tenta alcançar o sucesso de uma outra forma, né? Trabalha ainda em várias frentes. Lá em 2019 saiu da Copa do Brasil nas oitavas, agora está nas quartas da Copa do Brasil, a um jogo da Semi, já na Semi da Libertadores. Está tentando entrar no G4 do Brasileirão, mas com dois times diferentes. Então, isso que eu estava chamando a atenção, e eu acho que não deve mudar muita coisa, né? A não ser que, sei lá, haja uma lesão ou problema de suspensão. Creio que o Dorival vai jogar nessas duas frentes, Lara. E a gente até comentava nos últimos GE Flamengo, né? Que o Arthur Mullenberg conseguiu dar o braço a torcer isso, porque ele era desse time da galera lá do edifício. Não lembro agora o nome do.
Pasteur Palace,
do Fred Gomes, que não gosta de time bem campo.
É o Pedrinho.
Agora, galera, olha só, eu acho que o jogo de hoje foi muito michuruca, porque foi muito previsível, foi abaixo das expectativas no sentido de ter gol, ter festa, mas, cara, tem uma questão que eu queria levantar aqui para debater com vocês, que é o seguinte, em 2021, a essa altura dos campeonatos, nós estávamos exatamente no mesmo lugar, talvez um pouquinho melhor no brasileiro, mas com uma empolgação, dando goleada, só pegando bambala, né? Dando uma sorte danada, só pegando time fraco. E chega agora, a gente está em 2022, na mesma situação, só que a confiança, pelo menos no meu caso, falando aqui como torcedor, leigo, corneteiro, safado, cara, está tranquilo, não tenho medo de acontecer o que aconteceu com o time do Renato. E que a gente, desde aquela, mesmo empolgado, mesmo arrenatizado, ai, o Michael... A gente sabia que se pegasse um time um pouco mais arrumadinho, poderia ser difícil. Como foi contra o Atlético, a gente levou uma piaba no Maracanã, como foi contra o Palmeiras, né? Que a gente perdeu um jogo na prorrogação. Enfim, olha a diferença, galera. Eu acho que a diferença está no elenco. A gente tem um elenco muito melhor essa temporada do que na temporada passada. Sabe que se eu ficar 6 caras bons no departamento médico por meses, como aconteceu há pouco tempo atrás... O time tem condição de se manter jogando. Coisa que no Flamengo, lá do ano passado, o Renato já tirava essa desculpa do bolso, né? Não, mas porra, eu tenho 5 ali que estão machucados. É jogo todo dia, joga quarta, joga domingo. Ou seja, essa causada toda está acontecendo tudo igual. Dorival não reclama. A gente está conseguindo alcançar todos os objetivos. Mas, do ponto de vista prático, matemático, estamos no mesmo ponto que estávamos no ano passado. Então, o terror ainda persiste.
Mas, o Arthur, eu não sei se estava exatamente no mesmo ponto, porque assim, porque eu acho que o time do Renato Gaúcho foi mais um fogo de palha, né? Ele começa ali... Primeiro ele joga mal, né? O jogo das oitavas de final da Libertadores, que acho que foi Defensa e Justiça, né? Não sei se o Fred lembrar ou se você lembrar.
Defensa e Justiça, ele não treinou o jogo fora, né? Só o jogo fora, aliás.
Oitavas da Libertadores, Fred.
Isso, é aquele.
Eu tava cobrindo o Vasco ali, mas que eu me lembro já era ele, do gol do Michael.
Que ganha por 1-0.
Ele ficou no camarote, dando instrução.
Eu acho que já era ele, sim, Arthur. Que eu lembro que o Flamengo foi criticado por jogar muito mal, mas conseguir vencer. E aí depois ele consegue golear de sequência. Eu lembro da goleada.
Vocês têm razão. Foi o último jogo da fase de grupos que ele assistiu no camarote. Desculpa.
Foi isso.
Me confundi.
Então, e aí. Eu acho que entre as oitavas e as quartas de final da Libertadores... Não, acho que nas quartas de final da Libertadores o Flamengo ganha bem do Olímpia, né? Depois essa chave começa a virar. Agora, eu não sei se você tá zicando o Flamengo do Dorival, que depois das quartas de final da Libertadores pode começar a degringolar, mas eu via menos consistência no trabalho do Renato Gaúcho. Não sei qual é a opinião do Fred Gomes, porque o que a gente vinha comentando nas últimas edições do GE Flamengo era justamente isso. Que o time do Dorival não só vinha jogando bem, mas ele vinha dando uma certa perspectiva de futuro, né, Fred? Até porque os jogadores não tinham estreado ainda. Não tinha Cebolinha, não tinha Vidal quando começou a rolar essa análise. E agora o Flamengo ainda tem para entrar aí o Pulgar, o Varela e até mesmo o Oscar, que ainda não se concretizou, até a questão toda da documentação, etc. Eu acho que a diferença de perspectiva eu acho que era um pouco gritante, né, com relação ao Renato, né? O trabalho do Renato Gaúcho. A gente via que o Flamengo ali goleava mais por uma questão de aproveitar muito as chances do que de jogar bem, né, o Fred Gomes?
Nathan, tem um jogo perfeito para a gente poder ilustrar isso aí. Dois jogos, um que você citou, com o Olímpia no Paraguai, o 4-1, o Felipe Luiz ia ser, lógico que teve o VAR, mas o Felipe Luiz ia ser expulso no lance, acabou que o VAR chamou e marcou pênalti pro Flamengo, foi 4-1. O Flamengo não jogou lá essa bola contra o Olímpia, lá no Paraguai. Outro jogo, aquele 4-0 contra o Grêmio na Copa do Brasil, que o Bruno Viana, o bravo Bruno Viana, fez o gol, e o Flamengo não jogou nada naquele 4-0. Não é que o trabalho do Renato não fosse legal. Assim, eu acho que mostrava algumas carências, sem dúvida, mas empolgou a torcida com as goleadas. Não tinha como você não se empolgar com um time que goleava Chico e Francisco, entendeu? Ganhava de 4, 5. Você pegar os números do Renato, realmente eram muitas goleadas. Mas eu acho que a partida contra o Cuiabá, não sei se vocês vão se lembrar, foi aquela partida que colocou o ponto de interrogação na torcida do Flamengo, que o Cuiabá montou um ferrolho e o Flamengo não conseguiu fazer gol no Maracanã em cima do bravo Cuiabá, com todo respeito. A gente sabe que o Jorginho, ex-lateral do Flamengo, foi técnico do Vasco, do Flamengo, é um técnico que merece muito respeito, que é um cara que sabe montar retranca, ele fez uma ótima retranca, mas o Flamengo não podia se permitir empatar com o Cuiabá no Maracanã ali, que eu acho que foi o ponto de interrogação do Renato. E o Dorival tem muita consistência. Eu acho que o Flamengo se poupou bastante hoje. Não é que, poxa, ficou rebolando no primeiro tempo, relaxado, achando que ia ganhar a qualquer momento. Não, mas foi inteligente. E assim, aquela situação, o segundo tempo poderia sim tornar-se uma goleada. Teve oportunidade para isso. Foi o que eu falei para vocês. Flamengo entrou no segundo tempo com 3 finalizações e saiu com 13. E não são aquelas finalizações que é o cara isolando, mandando na arquibancada. Não, é finalização do Cássio salvando o Balbuena, se atirando na bola. Então, o Flamengo começou a chegar, perdeu muito gol. Essa que é a situação, entendeu? Mas, assim, acho que o Flamengo chega confiante para essa partida aí do Dia dos Pais contra o Atlético Paranaense. Vai reencontrar o Atlético na quarta-feira. Então, assim, pô, confiança em alta. Talvez foi bom para dar uma freada no Oba-Oba. Eu sei que todo mundo quer um placar mais elástico, não existe. Mas já pensou, mete 6 no Corinthians. Foi bom para dar uma esfriada, assim.
Nesse sentido, sim. Foi bom. Corta a onda mesmo.
Ô, Lara, você que é a porta-voz aí, a galera, você já está acostumado a falar com a galera. Tem uma pergunta aí do Carlos Oliveira. Eu acho que é o Carlos Oliveira que estudou comigo na UERJ. Um grande abraço, meu amigo. Que ele fala sobre ganhar tudo, né? Eu acho que essa é a pergunta que os rubro-negros vem fazendo mais hoje em dia. Você acha que dá para ganhar tudo, Lara?
Olha, tudo eu não sei, mas é grande favorito. Eu não sei, tríplice coroa. É porque a gente tá num campeonato, numa fase já do ano, que é tudo uma coisa atrás da outra. E aí vai depender de como o time administra. Inclusive, eu acho que é uma boa aí pro Arthur, pra gente fazer um torcedômetro aí, pra ver como é que tá o otimismo do torcedor do Flamengo para essas 3 competições. Mas eu acho que o Flamengo é forte candidato na Copa do Brasil e na Libertadores, principalmente. No brasileiro, demorou um pouquinho, né, pra reagir ali. Então, eu acho que o brasileiro ainda tem o Palmeiras, e o Palmeiras está em 2 frentes, então tem um foco maior no brasileiro, e pode ser que o Flamengo não consiga tirar essa diferença de pontos a tempo. Mas na Copa do Brasil e na Libertadores, eu acho que o Flamengo é grande favorito. E aí eu queria ouvir do Arthur também, né? Até onde o Flamengo pode ir nessa temporada, Arthur?
O Arthur tem a frase boa que ele adora do Caio Mota, né, Arthur?
É, eu adoro aquilo. É um conceito, né? Abraçar o mundo com as pernas. Acho esse conceito importante. Porque sabe o que acontece, Lara? É que Fred e Natan já ouviram essa mesma puxação de saco aqui muitas vezes. Que é o seguinte. Para o torcedor do Flamengo, não existe a possibilidade de entrar num torneio, numa competição, sem vontade de ganhar. Sem dizer que é obrigação. E o Flamengo, pelo tamanho que assumiu nessa nova roupagem dele, com essa grana que tem, com esse elenco que tem, o Flamengo tem que fazer com que isso seja uma realidade. A gente sabe que é difícil. No ano passado, a gente também achava que dava, mas o elenco, mesmo a gente achando que era muito bom, se mostrou curto. E a gente não conseguiu, não ganhamos nada. Dessa vez, estamos correndo o mesmo risco, estamos, mas a gente tem que ir para cima de todas. E acho que o Flamengo tem chance muito forte na Libertadores, porque a final certamente será um clássico nacional, tudo indica, né, que vai ser um clássico nacional, a não ser que o Estudiantes surpreenda, consiga dar uma pisa no Atlético, depois de ganhar do Palmeiras, não sei se, ou do Atlético Mineiro, não sei. Então acho que a final, o jogo mais difícil vai ser essa semi contra os argentinos. É um jogo internacional, sempre tem uma diferença, pode acontecer coisas que a gente não está prevista, né? Os Santos são diferentes. Na Copa do Brasil, se passar pelo Atlético, tem grandes chances, né? A gente está em desvantagem, né? 0-0 jogando na casa deles, bem complicado. Mas eu acho que o Flamengo se garante. E no brasileiro? O brasileiro, Lara, ao contrário do que todo mundo fala sobre uma arrogância, uma soberba e autossuficiência rubro-negra, o Flamengo tem perfeita consciência de que não joga o campeonato sozinho. E é lógico, depende dos outros, principalmente dos tropeços dos outros, que nós já tropeçamos tudo que a gente podia no brasileiro. Agora é a vez do Palmeiras começar a tropeçar, do Corinthians, essa galera que estava ocupando provisoriamente o G4, vai começar a dar uma variada, é normal isso. É a hora. E aí o Flamengo vai chegando no DCF, todo mundo sabe o que significa, e quando chegar na 37ª rodada, a gente tem que estar no páreo. Essa que é a verdade. Então, como a gente ganhou várias vezes o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro a gente sabe ganhar no campo. Na hora que acaba, todo mundo já sabe, já sai comemorando, bebendo. É assim, não espera fax, não tem que falar com ninguém. Ó, Flamengo campeão, vambora. Foi assim 8 vezes, e tudo para ser 9 dessa vez também.
DCF é aquela parada lá, tu deixou chegar, ferrou, é isso?
É isso, brother, deixou chegar, ferrou.
Eu tava em dúvida aqui.
Não, era exatamente.
No horário isso. Ferrou ainda? No horário ferrou? Meia-noite, 9?
Não, no horário, porque, né, a gente.
O mas... que foi, Natu? Dormi bem!
Assim tu me quebra, pai.
Mas, ô, Lara, eu tenho um negócio pra falar que eu acho que tem muito torcedor do Flamengo que tá desesperado, tá? É, e aí eu vou me explicar por quê. É, não tem saúde financeira que aguente planejar viagens internacionais para ver final de Libertadores. Não estou dizendo que o Flamengo está na final da Libertadores, que ele já passou pelo Vélez, pelo Tajeres, mas no ano passado, principalmente, em 2019, obviamente, quando o Flamengo começou ali a empolgar, venceu o Inter, depois o Grêmio, já tinha gente preparada para ir, primeiro foi para Santiago, né? Depois passou para Lima. É, no ano de 2021, ano passado, que foi em Montevidéu, uma galera, quando já passou ali o Defensa e Justiça, meio que a chave se abriu, teve uma galera já comprando passagem para Montevidéu, ainda nas quartas de final, e agora que passou do Corinthians, eu acho que o que tem de gente se planejando para ir para a final igual aqui, e aí tem aquela coisa que tem que se proteger, cancelamento, não sei o quê, tem sempre a possibilidade da Comebol mudar o lugar da final, né? Exatamente, né, Fred? Então, tem muito torcedor desesperado, porque, assim, o Fred Gomes, que nem eu, é um cara que gosta de gastar um dinheiro, eu também não sei controlar as minhas finanças.
Por isso estou quebrado.
O torcedor do Flamengo, que é que nem a gente, Lara, tá desesperado já, porque já tá tendo que ver. Pô, será que dá para eu ir para Guayaquil?
É isso que o Natan falou, Lara, que inspirou aquela frase maravilhosa, né, que é uma faixa que os torcedores levam nas viagens, né, que é assim, joguem como gastamos. Né, que se o time fizer o mesmo esforço financeiro que o torcedor faz... E o Jorge contou uma história aí que é legal, que eu vou contar para vocês. É curtinho. O moleque chegou pro pai e falou, pai, topa me tirar da escola particular e me botar na escola pública? Eu prometo manter minhas notas, ser assíduo, fazer tudo direitinho, não vou fazer merda nenhuma. Eu só quero que esse dinheiro que você gaste com a escola, você banque meus jogos do Flamengo. O cara botou na ponta do lápis, o cara falou, vai sair mais barato mandar esse moleque ver os jogos do Flamengo quando ele quiser, se ele tiver boas notas, do que ficar pagando escola particular. E agora ele já vai fazer o Enem, cara. Já sai na vantagem também quando faz o Enem. O pai tá amarradão, falou que vai renovar essa mesada flamenga dele, que tá saindo mais barato do que pagar a escola. E o moleque tá feliz, tá sossegado, ótima pessoa, grande estudioso.
Essa história é real, Arthur?
Verdadeiríssimo.
Eu só não posso verdadeiríssimo? Nomes, não, vamos manter a identidade. É.
Mas é um bom negócio, né? Uma boa sugestão
agora,
aí.
O problema, Natan, que é como é bom mudar essa final da Libertadores aí para jogo único fora, aí quebrou todo mundo, porque pelo menos se fosse no Maracanã, e o ano que foi no Maracanã, o Flamengo não chegou na final, né? O torcedor ficou complicado aí a situação.
Culpa de quem? De quem? Diz aí, quem é a culpa? O William Arão, perdendo o pênalti lá contra o Racing. Oh, eu não esqueço,
mas
não.
Mas ele que fez o gol no empate, o Arthur.
Não tem essa. Perdeu na disputa lá de pênalti, amigo. Pô, não pode.
Mas águas passadas não movem moinhos, Arthur. Ele já seguiu o rumo dele.
Perder gol, eu não fico pegando no pé, não. Mas perder pênalti em disputa, eu fico revoltado, né, irmão? Tu ganha pra
agora.
Isso. Pra chutar a bola, fazer gol. Não pode perder.
Ô Natan, é só para concluir essa questão aí do financeiro do torcedor do Flamengo, né? Porque o ingresso do Flamengo também não é barato, então assim, tem que sustentar toda a campanha do Flamengo até a final e ainda garantir viagem. Acho melhor a galera ir marcando férias aí.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E para essa época, né, fazendo uma economia, porque tem grandes chances de chegar. O Arthur falou aí, né? Diga.
Não, eu ia comentar que hoje eu já vi aqui em grupo a galera comentando que tá R$4.000 uma passagem Rio, Guayaquil, tudo bem, a torcida do Brasil vem de todos, a torcida do Flamengo vem de todos os cantos do Brasil, né? Mas R$4.000 hoje, amanhã, semana que vem, né? Com essa expectativa, com a maior procura, o algoritmo vai jogando para cima. Eu, se fosse assim, torcedor do Flamengo, tivesse planejando ir para Guayaquil, eu já ia tirar agora do meu orçamento que R$4.000 não dá para mim, não.
Parcela, né? Parcelando.
Ah, mas o pior, os torcedores que mais sentiram aquela falha do Andrés Pitico foram os que parcelaram a viagem para Montevideo 12 vezes. Porque ainda estão pagando a parcela até agora.
É horrível.
Exatamente. Nem o Fred Gomes se parcelasse 12 vezes, né, Fred? Ia ter felicidade de lembrar de Andrés Pitico, cara. Porque... o negócio de comprar parcelado é isso. É que nem quando você compra um celular, assim, um celular quebra 2 meses depois, você ainda está pagando. Então, eu pelo menos não dá para mim. Não sei se o salário aí do Arthur Mullenberg, da Lara Group, do Fred Gomes, daria para pagar.
Cara,
isso.
Meu salário é merreca, mas eu vou dizer para vocês. Eu fui. Mas me recomendaram fortemente não ir a Guayaquil, porque pouca hospedagem, vão ter poucos ingressos, vai ter que ser a correria do cacete, o tal de ficar pedindo favor. Pedindo para os outros, ai meu Deus, não sei o que, meu irmão, eu não tenho saco para isso. Prefiro ver de longe, está tudo certo. O Flamengo já foi campeão da Libertadores 2 vezes sem eu estar no estádio. Não vou fazer falta nenhuma, que o Mengão seja feliz. Lá na Candelária, no dia seguinte, estou lá, tirando onda, bebendo chope, tentando subir no carro de bombeiro. É isso, pô. Para mim é isso. Tá tranquilo.
Tá certo.
Voltando para o jogo de hoje, então, o Arthur está já fazendo todo o seu planejamento aí. Também eu senti um pouquinho de superstição aí, já que 2 vezes não estava, na terceira prefere, né, continuar aí, manter o seu aproveitamento fora do estádio, o Arthur. Mas falando da partida de hoje e projetando um pouquinho, né, porque Thiago Maia está suspenso para a partida contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, e aí a gente viu uma movimentação ali, né, Natan, que pode mostrar um pouquinho de como o time pode entrar em campo contra o Atlético. Talvez Vidal na titularidade para o Arthur ficar feliz? Já pediu tanto que pode chegar esse momento?
Mas eu não sou Vidalete, não, Lara. Vamos devagar. Eu falei daqui da semana passada, que eu estava empolgado com a chegada do cara. Eu entreguei essa parte técnica ao professor Dorival Sack. Ele que resolve.
Eu vou só perguntar ao Fred Gomes. A questão do pulgar, o Fred Gomes, já está resolvida? Negócio de inscrição, etc. Porque
é mais adaptação, Matanzinho. É mais adaptação. Já está regularizado na Libertadores e no Brasileiro. Bid, Bira, contrato até 2025 registrado. Bira não é nenhum biratã, não, tá, rapaziada? Bira é boletim informativo de registro de atletas da FERJ, tá?
Então, Fred Gomes, explica o lance. Fala, cuzão. Por que o Pulgar ia ficar com a 5 e hoje me aparece o Vidal com a 5, que ele estava jogando com a 30 e tanto, sei lá o quê? O que houve essa troca?
Que é a questão da substituição dos números. O Pulgar pegou a 2, agora esqueci do Gustavo Henrique, lembrei. Gustavo Henrique. E aí o Vidal pegou a 5 do Arão, 32 já estava inscrito, então não dá para você alterar a numeração ao longo do campeonato. Tanto que o Cebolinha pegou a 18. Então você vai substituindo. Por isso, no Campeonato Brasileiro, o Vidal continua como 32 e o Pulgar vai ser o 5 no Brasileiro, na Copa do Brasil também. O Pulgar, não, eu acho que não pode jogar a Copa do Brasil. Depois eu vou confirmar. Quer dizer, acho não, com certeza, porque só vai para a semifinal, nem precisa confirmar. É Pulgar e Varela não jogam a Copa do Brasil. E
já que isso é informação!
Gostou, Arthurzão? Pô, você gostei, merece, pô. É o mínimo, irmão, é o mínimo.
Informação, amigo, é isso que você
vai informação. Ó, Arthurzão, é aqui. Informação. Já que eu mandei um abraço para a galera do PP toda, pô, agora audiência qualificada e amorosa. Alicinha, minha filha, acabou de entrar aqui. Papai te ama.
Aê. Beijo.
Papai tá aqui.
Valeu, sempre Alicinha.
Falo de você. Falei da prova de matemática, a galera desejou boa sorte. Se não tiver tirado nota boa, não tem problema. Vai ganhar chocolate, vai ganhar presente.
Que isso!
Te amo, filha, te amo.
Melhor pai do ano, inclusive dando aí ao vivo, né, antecipadamente, um feliz Dia dos Pais para o Fred Gomes, para o Arthur Mullenberg, também é pai, né? Então,
parabéns para todos.
É isso aí.
Mas o que eu ia comentar, Lara, é porque eu falei do Pulgar, porque o Thiago Maia, na teoria, não tem reserva, não tinha reserva no elenco do Flamengo, por isso o Flamengo foi ao mercado para tentar contratar um reserva para ele, trouxe o Pulgar, teve a negociação com o Wallace, que acabou não indo para frente. Então o Pulgar seria o substituto natural do Thiago Maia. Na ausência do Pulgar, aí o Dorival vai ter que quebrar um pouco mais a cabeça, porque o Vidal não entra exatamente na posição de primeiro volante. Ele pode jogar, mas ele não vem jogando, ou não é o feitio da carreira dele. Ele é mais um segundo volante. E o João Gomes, que já jogou de primeiro volante, vem atuando mais como segundo volante e vem se firmando, mostrando ser um jogador um pouco melhor nessa posição. E aí, eu não sei, existe até a possibilidade do Diego jogar de primeiro volante, que está jogando, às vezes, no time B do Flamengo, né? O time que está jogando no Brasileirão. Então, eu acho...
Interminável, Diego!
Eu acho que essa é a possibilidade.
Pois é verdade. Um para o Cebolinha não aproveitou.
É verdade.
Eu ia dizer que eu acho que essa possibilidade do Diego, né, é a que tira talvez um pouco mais o sono dos torcedores que não gostam dele, né? Diego que está em sua reta final no Flamengo. Mas eu diria que o Dorival, para evitar problemas, talvez nesse jogo decisivo, coloque o João Gomes mais recuado e escale o Vidal, até porque já tem uma galera pedindo para o Vidal entrar. Não sei se o Fred Gomes tem a mesma leitura que eu, assim, nosso setorista.
Eu acho que ele tem que entrar sim, ele joga demais, ele é diferenciado, ele é muito importante no combate, mas a gente tem que reconhecer o momento do Thiago Maia. Eu sei que a torcida fica na bronca, o Thiago Maia se enrolou um pouquinho no primeiro tempo na saída de bola, tem uma bola perigosa que ele entrega no início do jogo, mas também, pô, melhora muito no segundo tempo, ele rouba aquela bola do Raul Gustavo. Tudo bem que o Raul Gustavo, porra, que recuar de calcanhar.
Que jogada maravilhosa aquela, hein? Cheio de classe, mas, pai, que isso.
Mas ele foi, entregou e o Gabigol chutou mascado. Então, acho que o Thiago Maia está num excelente momento. Assim, um cara que, poxa, oscilou muito. A gente sempre fala, para ser justo, acho que não adianta falar que, porra, todo mundo bateu palma quando o Flamengo pagou 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia chega no Flamengo muito bem, depois que tem uma gravíssima lesão, ele cai demais. E agora ele vem encontrando um ritmo muito bom, um cara de uma pegada. Então estava difícil de encaixar o Vidal mesmo, mas não tem como. O Vidal vai ter que ser titular dessa equipe, seja em jogos de Copa ou no Brasileiro. Não tem como, não tem como você sair disso. E ele vai ser titular mais cedo ou mais tarde, vai ser titular no domingo certamente e vai ser titular quarta-feira na Arena da Baixada. O
Fred Gomes então já cravou lá.
Estou bancando de cabeça, gente, ainda não é informação não.
Estou brincando.
Mas não tem como, vai botar quem? Vai botar... Deixa pra lá. Mas
tem suspenso pro jogo de quarta?
Quase que saiu.
Tem alguém suspenso na Copa do Brasil?
Na Copa do Brasil, Thiago Maia.
Thiago Maia.
Eu achava que o Thiago Maia estava suspenso no Brasileiro.
Não.
Não, o Brasileiro agora, ele joga, né?
Agora eu não me recordo de todo. Eu acho que o Flamengo nem tomou amarelo nesse último jogo agora. Não. Mas eu quase certeza que ninguém é suspenso.
O Davi Luiz também não é suspensão? É, não é?
Não, Davi Luiz está pendurado, Lara. Ele não tomou amarelo hoje, ele estava pendurado hoje. Muitos torcedores do Flamengo defenderam que ele não fosse nem utilizado hoje, mas ele jogou tranquilo, não tomou cartão amarelo. Quem ficou pendurado, salvo engano, foi o Léo Pereira com esse cartão amarelo de hoje. E assim, não é uma crítica, mas assim, é muito ruim de ver os cartões da Libertadores. A Conmebol tem uma equipe de comunicação sensacional, meu amigo Ricardo Tavares, que trabalhou no Flamengo muito tempo, mas a questão do site ali, os amarelos, pô, você fica com uma dificuldade danada de achar, mas, salvo engano, o Léo Pereira foi o segundo no mata-mata e ficou pendurado junto com o Davi Luiz.
O Flamengo só mas o Davi Luiz, na Copa do Brasil, ele não joga, porque ele foi expulso no primeiro jogo.
O quê? Desculpa?
O Davi Luiz.
Davi Luiz também, perdão, eu achei que você estava falando de Libertadores.
Não, mas foi bom que...
É, que já elucidou que eu falei dele pendurado na Libertadores, mas, de fato, ele foi expulso no final do jogo, naquele momento que ele ofendeu o Luiz Flávio. Luiz Flávio que teve aquela arbitragem muito boa, e aí acabou tirando o Davi Luiz do jogo de volta. O Davi Luiz que vem jogando muito bem, uma pena o Flamengo não tê-lo lá, e ainda mais num campo como aquele que a bola corre muito rápido. O Davi Luiz é um cara de passe longo, então talvez tirasse aquela bola ali da zona do Agrião, o Flamengo não trocasse tanto passe ali. O Flamengo tem a vantagem de ter o Santos na Arena da Baixada, né? O Santos que jogou lá por muito tempo, vai poder orientar seus defensores. Então é mais uma partida importantíssima para o Flamengo aí.
Ô Fred, você falou de Davi Luiz aí, eu vou perguntar para o Arthur. Assim, eu vi muita gente elogiando hoje o Davi Luiz, o próprio Léo Pereira, né? Os homens de frente, obviamente o Pedro levou o prêmio oficial da Conmebol de melhor do jogo. O Gabigol perdeu um
pouquinho. Arrascaeta.
O passe do Arrascaeta já valia o prêmio por si só, né?
Natan, você sabe que eu sou defensor do Pedro, sempre fui defensor aqui no podcast, você também e Arthur também. Sempre achou
que A Lara que é pedrista.
Todos aqui sempre achamos que era preciso arrumar um lugar para o Pedro. Mas o Arrascaeta não foi só o passe do gol, não. O Arrascaeta deu bola para o Gabigol. O Arrascaeta desfilou hoje no segundo tempo. Para mim, foi o melhor disparadamente do Flamengo. Mas fala o que você ia falar, que eu te cortei completamente.
Não, eu ia perguntar para vocês aí justamente quem vocês acham, assim, os três que se destacaram mais, de repente, né? Já tem atuações no ar, que eu vi que já tem a matéria de atuações pós-jogo aí, tá lá no GE.globo. Não sei quem fez, se foi o Fred, se foi o Caê, se foi o Fred Uber, né? Que vocês sempre ficam, trabalham junto aí nesse esquema. Mas quem você achou, Arthur, que foram os três melhores? Ou alguém que tenha destoado, não jogaram tão bem? Qual foi a tua visão no geral das atuações?
Eu acho que é indiscutível que o dono do jogo foi o Arrascaeta, pelo passe, pelas jogadas que ele fez, pela a liderança técnica, né, que ele exerce no time. O outro que jogou muita bola foi o Everton Ribeiro. Eu achei que ele jogou muito bem, muito seguro, sabendo o que fazer, abusado, buscando o drible o tempo todo. Quase fez o gol de cabeça ali no primeiro tempo ainda, né? Porra, tá jogando muito bem, se recuperou. O Cabelo fez muito bem a ele, né? O Cabelo fez o cara voltar ao futebol vistoso dele.
É o Sansão.
Cara. Autoestima é tudo, né, Lara? O cara agora tá se achando gato, tá jogando bola, tá tudo certo. Agora, eu acho que eu queria fazer um destaque ao Santos, compadre. O Santos, vou te falar, meu irmão. Aí, Santos,
não dá rebote.
Ele fala, tem, mas acabou. Né? Volta amanhã. Porque o maluco, tu chuta a bola nele e não volta. Até o nosso amigo Igor mandou essa, né, no Twitter, eu vi outro dia. 12 mil replays para, né, para falar para o Igor que o Santos não dá rebote. Acho que ele merece todos os encômios, todos os aplausos, todos os cumprimentos, jogando muito o Flamengo. Eu botaria esses três, amigo, nessa ordem.
Fred Gomes, assina embaixo.
Eu acho que o Arthurzão foi muito bem, mas eu vou botar o Léo Pereira. Eu vou botar o Léo Pereira nessa brincadeira aí, junto com o Arrascaeta. Ih, não estou ouvindo vocês.
Alô? Alô?
Alô?
Alô? Opa, perdão. Sabe o que foi? Eu estava olhando para o YouTube. Desculpa.
É um homem tecnológico.
Isso que eu tá nem tomando água tônica hoje, hein? Tá na redação.
Até caiu. Sabe o que foi que eu fui responder aqui? O amigo aqui também, questão de pauta aqui para essa semana. E aí eu... Me desconcentrei, mas vamos lá, voltando. Arrascaeta, estou com o Arthur, assino embaixo demais, não tem como. Pedro, na minha opinião, e o Ribeiro também. Só que aí eu queria fazer menção honrosa ao Léo Pereira junto com... Como o Pedro fez o gol, eu vou tirar o Pedro e vou botar o Léo Pereira. Porque o Léo Pereira jogou muito também. Hã?
Pô, o Pedro merece, cara.
Depois vai dizer que é pedrista.
O Pedro ia fazer um... Mas eu já elogiei tanto o Pedro que eu estou tranquilo. O Pedro ia fazer um gol. O Léo Pereira jogou muito. O Léo Pereira, aquela falta ali no... Aquela falta no William é fundamental. Eu estou com o Max Valotti aqui, ó. O Max Léo Pereira, Arrasca e Ribeiro. Meu voto está com ele. E eu queria fazer uma observação, assim. Embora o Flamengo não tenha feito uma grande partida, Eu acho que, assim, normalmente a gente elogia todo mundo numa partida de bom nível, com uma partida de nível médio, mas eu acho que tem um jogador que a gente vem elogiando muito, que a gente sabe que está fazendo, vive um excelente momento no Flamengo, mas eu acho que errou demais. Errou perigosamente algumas vezes, foi o Rodinei. Achei que o Rodinei teve muito abaixo hoje. Atuação preocupante no dia de hoje, não para a sequência dele, vive um ótimo momento, tem que continuar como titular.
Fala, o ciclo, a roda está começando a girar e caminhar para aquele ciclo perigoso do Rodinei, né? Que é aquela coisa. Aí começa, joga bem, não sei o quê, aí falha, volta pro banco, né?
Tomara que. E ele jogou desse... bem no primeiro jogo.
Pois é. Não, mas o Rodinei, eu acho que eu concordo com o Fred, merece ser titular, mas eu também senti que hoje ele teve uns erros bobos, assim.
Desculpa, Nathan, vai lá que eu vou falar depois, vai.
Não, só ia dizer daqueles que fizeram ele justamente perder um pouco de espaço no Flamengo desde que ele chegou lá na Ponte Preta e que nunca transformaram ele em titular absoluto, né, da lateral.
Claro, você pega aqui a turma de trás, por exemplo, todos os zagueiros e volantes que mais tocam a bola para o lado do que forçam o jogo, todos erraram 3, 4, 5, 6. O Rodinei errou 8 passes. Ele só errou menos passes que o Everton Ribeiro, que é craque, que arrisca o passe mais difícil. E tudo
Fred,
mais.
Você está muito matemático essa semana, cara. Eu acho que a prova da Alicinha te inspirou.
Não é só isso não, cara. Ele errou cada lance preocupante ali na saída de bola que não foi mole. Ele fez umas jogadas interessantes. Tem aquela ótima bola que ele recebe do Ribeiro, que ele cruza e o Raul Gustavo corta. Eu acho que é o Raul Gustavo ali logo no início do jogo. Mas ele errou muito. Errou na saída de bola algumas vezes. Tem uma bola que ele corta errado que Fábio Santos corta, o William recebe, devolve para o Fábio Santos. Fábio Santos cruza ao primeiro corte e o garoto lá, o Adson, foi o Adson, agora não me. Não, foi o Fausto. O Fausto chutou cruzado para fora. Então, o Rodinei teve uma atuação abaixo da média do que ele vem apresentando ultimamente. Só fazer esse registro, porque quando a gente tem que elogiar, encher a bola, a gente enche a bola, mas quando tem que também dar uma puxada de orelha, a gente vai ser justo, vai puxar a orelha.
É isso. Deixou seu puxão de orelha aí. E depois dessas notas, das avaliações, a gente... Vamos fazer um interativo aqui, ô Natan, que está lá no GE.globo, para quem quiser, quem estiver ouvindo o nosso podcast, quem estiver aqui na live agora, participando com a gente, pode ir lá no GE.globo participar, dar seus pitacos. A gente vai fazendo aqui. E aí... Para a galera que quiser também dar o palpite, se tiver alguma... discordar de alguma coisa, né, Natan? Pode deixar cornetada também.
Esse é o bom mata-mata da Libertadores, né? Que é um produto tradicional a cada fase. Como Flamengo e Corinthians aí abriram essa fase de quarta de final, dá para a gente brincar aí nesse interativo para projetar. Primeiro eu vou começar com o Arthur. Vamos começar com o Arthur para perguntar quem você prefere, né, Arthur? Vélez ou Tajeres? O Tajeres, né? Como diria Caemota lá no desde que saiu o sorteio, Tajeres de Córdoba, né? Foi rival do Flamengo na fase de grupo. O Flamengo teve o único tropeço aí na Copa Libertadores, justamente diante do Tajeres, empatou fora de casa. Tem o Vélez, que surpreendeu ao eliminar aí o River Plate, mas os dois times não vêm muito bem. Só para dar uma ilustrada aí antes de você dar a sua opinião, Arthur. O Vélez conseguiu vencer o Tajeres, mas vinha de 7 jogos sem vencer. E depois desse jogo de quarta-feira passada, perdeu para o União Santa Fé. Está na 24ª colocação do Campeonato Argentino. É o...
Tigre.
É o quê? Não. Quem está na 24ª colocação do Campeonato Argentino é o Tajeres. O Vélez está em 26º. Mas aí que são, né, grupos diferentes. Mas enfim... são momentos diferentes. Só que o Tajeres também não vem bem. O Tajeres, além de estar mal pra caramba aí no Campeonato Argentino, 24º, e o Vélez é 26º, Campeonato Argentino inchado com 28 equipes, o Tajeres ainda chega aí em desvantagem para esse jogo. Também não vive um momento muito bom, vive um momento irregular. Vem de uma vitória agora sobre o Argentino Juniors. Mas a pergunta é, quem você prefere, Arthur Mayberg, Vélez ou Tajeres?
Natan, eu vou... A minha escolha é sempre pelo que seja melhor para o Flamengo. Eu acho que é melhor para o Flamengo jogar com o Tajeres. O Tajeres está um pouquinho abaixo do Vélez em tradição da Libertadores. Córdoba é um lugar muito mais aprazível que Linier, onde fica lá o Amalfitani. É um passeio mais legal para torcedor também. E o Tajeres deixa o vestiário todo limpinho, né, galera? Essa é a melhor, a grande vantagem entre esses dois clubes, é que eles vão deixar tudo arrumadinho depois que forem embora, deixam um bilhete, botam um perfume lá, agradecem por tudo. Eu acho bacana, é uma torcida conhecida por receber muito bem os times que enfrentam, e isso vai ser legal. O Flamengo já foi a Córdoba esse ano, jogou lá com os caras, não deu muito certo, o jogo foi complicado, né? Mas a gente tem plena condição de passar por dentro, tanto de um quanto de outro. Só que no Vélez eu tenho um pouco de antipatia, eu não gosto tanto do Vélez, eu prefiro que eles não passem, prefiro o Tajeres. Sei que é difícil, mas eles vão decidir em casa agora, lá no Mário Kempes, quem sabe? Os caras ganharam também no sufoco danado deles, no 3x2, bem safado, né? Então, tudo pode acontecer, eu acho que está aberto. O fator local pode influir muito nesse jogo 2 deles. Aliás, a quarta-feira, amanhã, vai ser maravilhosa, né, meu irmão? E vai ser só diversão, só lazer, vendo todo mundo se ferrar, qualquer um que vier tá bom, dos dois lados, vai ser uma diversão, vai ser lindo. Quero passar o dia todo vendo isso, se possível. Mas eu voto em Tajeres, ou como diz o Caê, Tajeres.
O Tajeres, que o Flamengo empatou em 2x2 na fase de grupos, com gol contra do Ilharão, né, o Arthur Mullenberg, já que você o citou.
E eu venceu... adoro o Ilharão. Adoro. Venceu... O Flamengo da Turquia.
Venceu por 3x1 no Maracanã, né, Fred Gomes? Você estava em qual dos dois jogos? Estava em algum dos dois? Para a galera ver se a tua fama aí faz jus ou não.
Não, porque a gente não fez jogo na primeira fase fora de casa. Então estava só no Maraca. No Maraca eu estava na estreia do Santos no Maracanã. Fez uma ótima partida o goleiro.
Isso a Globo não mostra, né, Fred?
Foi? Salvo Santos foi a estreia dele pelo Flamengo. Foi a estreia dele pelo Flamengo, porque ele estrearia lá contra o Sport em Cristal, mas estava lá no Maraca. Já é para responder quem que eu prefiro ou não?
Pode ser, pode. Aí depois a gente vai...
Mas se bem que agora é do Arthur, agora é do Arthur. Deixa ele fazer a dele primeiro, depois eu participo. Mas é que eu já queria deixar expressa a minha torcida contra o Tajeres, justamente para não ter que ouvir o Caio ficar falando Tajeres, Tajeres, Tajeres. Bom, Tajeres, vamos para...
Bom motivo, Fred Gomes.
Adeus, Tajeres.
Então, para nós, também.
Fecha o teu gabarito aí, Arthur, então. Que aí depois, de repente, a Lara dá o dela, o Fred Gomes, eu também.
Tá bom, eu vou ser mais conciso aqui para falar do outro lado, que é só time pequeno. Estudiantes, dá a pisa no Atlético, porque eles estão muito folgados. Dá logo a pisa boa. Perderam a chance jogando em casa com esses malucos. Jogar lá em La Plata, meu irmão, é barra pesada. O bicho pega. O clube está numa instabilidade política gigante lá na Argentina. Né, vocês sabem que os Barra Brava lá participam da administração pública do país. Então, o bicho vai pegar para cima do Atlético, compadre. Estão achando que eles vão chegar no apavoro lá, é outro papo. E aqui embaixo, meu Deus do céu, cara. Eu não sei. Quais são as opções? Terremoto, pode. Batalha campal, inundação. Eu não quero que nenhum dos dois passe. Se possível,
o Arthur está falando para... Para quem está ouvindo o podcast, não está vendo a live, o Arthur está falando de Palmeiras ou Atlético.
É verdade, desculpa aí,
isso,
gente. Foi mal.
Não, mas, ô Arthur, você quer que a gente escolha para você?
Não, eu quero escolher quem vai escolher. Peraí. Eu prefiro ganhar do Atlético. Porque é mais fraquinho, como sempre, escolhendo pelo melhor para o Flamengo, né? Ah, não, não é para na final, né? A final pode
não,
ser.
Não, aí você tem que escolher entre a semifinal aí, Estudiantes e Atlético, e Flamengo e Tajeres. Como é que é?
Aí não vai falar Tajeres. Não vai falar mais alto, né? Não tem jeito. Eu vou torcer numa suposta final entre Estudiantes e Atlético Mineiro. Eu sou obrigado a torcer pelo Estudiantes, não tem jeito. É isso.
Não, mas então Flamengo e Estudiantes na final da Libertadores para você?
Flamengo e Estudiantes, em Guayaquil. Eu quero tudo mais fácil pro Flamengo. O Flamengo não precisa ter nada a provar para ninguém. Não tem que jogar com mais time grande nenhum. Pegar só os pequenos desdentados e tá tudo certo. Vamos nessa aí.
Vai lá, Fred Gomes, então, jogo rápido.
Vambora? Bom, jornalisticamente, eu vou falar, além de eu torcer contra o Tajeres do Caê, eu quero o Vélez, porque é da pauta boa. O Flamengo jogou muitas vezes com o Vélez. Tem a época do aquela pancadaria do Zandoná com o Edmundo. assim, então, acho que, ué, tiraram meu quadrinho, pô?
Peraí que eu apertei errado aqui.
Não, irmão, pô, tem um aparelho.
Peraí que eu apertei errado aqui.
Pode falar, Fredão.
Vai lá, Fredão, vai lá, pronto.
Tem o Zandoná? Fala, tu fala do Zandoná.
É, vai ver que tem um cara aí que gosta de Edmundo, pô, aí tirou. Algum amigo nosso aqui no backstage.
Mas, enfim, o Vélez acho que dá pauta por conta dos enfrentamentos anteriores. Flamengo, vocês já podem botar, né, por favor. Já na final, já pode botar o Flamengo. Esse lado a gente já resolve. Flamengo passando pelo Vélez. E aí, do outro lado, eu acho que o Estudiantes passa também. Não é questão de preferência, é o Estudiantes. E agora é preferência. Eu prefiro o Palmeiras na semifinal, que eu acho que vai enriquecer, e o Palmeiras na final, porque eu acho que essa revanche é bacana, é legal para o futebol esportivo, para o futebol esportivo, meu Deus, para o jornalismo esportivo, para o futebol brasileiro, acho que vai ser uma baita decisão, novamente com estádio lotado, é uma chance aí do Flamengo se redimir do ano passado, acho que seria um baita de um jogo. Então, o Palmeiras é uma torcida, e o Vélez também é torcido. O único que eu acho que é bem prático mesmo é o Estudiantes passando o Atlético Paranaense, porque se eles não mataram aqui, acho que não vão aguentar lá em La Plata, não.
Valeu.
Tá certo.
Claro, o Flamengo campeão, pode botar lá, Flamengo campeão.
É, pô, vocês não botam o negocinho no meio? Que é isso?
Olha lá, olha lá. Flamengo. Não, o seu Arthur ficou meio óbvio, né? Flamengo campeão. O Fred colocou aí, Natan, e você?
Eu não para ser o torcedor do Flamengo, né? Você que foi jornalista, pô. Eu tenho que falar essas coisas. Eu tenho obrigação laboral, né? Tenho coisas a cumprir.
Ô, Lara, eu não sei se você vai ser igual do Fred ou do Arthur, mas o meu vai ser diferente dos dois, porque eu acho que passa, assim, Vélez desse lado, igual esse lado direito, né, da chave, Flamengo e Vélez na semifinal, eu acho que tá certo. E Flamengo passando. Mas do outro lado, eu acho que vai ser Estudiantes. Caraca. Eu acho que vai ser Estudiantes e Palmeiras, só que aí eu vou pegar a final do Arthur. Vou botar Estudiantes e Flamengo.
Aí é uma delícia. Aí é lindo isso. Lindo, lindo.
Rapaz, porque essa final Flamengo e Palmeiras aí, a revanche, cara, é um negócio de tirar. O Fred Gomes tá aí animado, o jornalismo, mas não sei se o torcedor do Flamengo gostaria tanto dessa final, não, hein, Fred Gomes? Eu acho, então, que o Flamengo Estudiantes aí, de repente, seria uma final um pouco menos, digamos, com potencial de infarto para o torcedor rubro-negro.
Vai nessa. Mas o negócio, cara, é que... Não, falei, vai nessa, vai ser um jogo dificílimo aí, entendeu?
Ah, sim, pode ser.
É isso que eu estou dizendo, mas realmente, assim, o Flamengo tem muito mais chance de arranhões quanto o Palmeiras. Palmeiras, sem dúvida, você imagina, se perde, o Palmeiras ostenta um tetracampeonato, se torna o único tetracampeão dentro do futebol nacional, e o Flamengo vira o vice do Palmeiras, que vai ter que aturar, não vai poder cantar nunca mais música de Mundial, de Copa. Copinha já não pode.
Meus amigos aí, ô Fred, que eu vou ter que bloquear no WhatsApp aí.
Ah, eu sei que é.
Mas, galera, não pode.
Eu acho que vale.
O Palmeiras vai pro protagonismo do Palmeiras, gente. Chega, pô. Apareceu demais. Tira eles da final, que aí eles são o time que jogou duas finais seguidas do Padrão Libertadores. Palma, vai dormir, meu filho.
Agora, o Estudiantes.
Três em quatro anos. Pô, isso é muito.
O jogo que mais me deixa em dúvida é esse Tadieres e Vélez aí, porque o Vélez, desde o jogo contra o River, eu fiquei encucada com aquele gol do River no final que foi anulado. Acho que passou ali. Já meio, né, não dá para cravar nada, porque, tirou o River, que era um dos favoritos. Mas na circunstância ali do golzinho que teve aquela polêmica de arbitragem, eu fico na dúvida, mas acho que o Vélez passa ali. O meu vai ficar mais pro... eu vou ficar com o Fred. O Fred colocou Palmeiras na final, né, Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que o Estudiantes passa pela fase de grupos que fez, acho que é favorito. O Atlético classificou aí na última rodada, naquele grupo que foi o mais difícil de todos, né? Que todo mundo poderia classificar naquela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E Palmeiras e Atlético Mineiro, eu vou pela última partida e pela fase ruim do Atlético. Eu acho que o Atlético está numa decrescente, não vem jogando bem, e depois de tomar um empate, né, vencendo de 2-0, tomar um empate do Palmeiras, acho que o Palmeiras chega com uma energia diferente para esse jogo. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas acho que o Palmeiras tem chance de passar, até porque o Fred lembrou uma coisa, e a questão do Tetra pesa muito, né? Então o time chega grande aí, querendo mais um título da Libertadores. Mas é isso, Natan. Acho que deu uma resumida aí para também tomar muito tempo. Palmeiras e Flamengo.
Mas quem ganha?
Aí o problema é o corte aí para jogar, né? Aquela provocada no final. Mas eu acho que o Flamengo, pelo que a gente está vendo de hoje, eu acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo fica aí com o título. Tá bom, Arthur?
Tá melhor.
Não, assim, vou sair do muro, né?
Sai do muro, é isso.
É isso, né, Natan?
Acho que é isso, né? A gente tem jogo aí.
Não tem que dar palpite pro bolão, não, Natanzão?
É verdade, isso é uma boa lembrança. Inclusive, abrindo aqui a planilha rapidinho. Lara, porque a gente tem um bolão aqui no GE Flamengo, né?
E eu tô sabendo.
Vem sendo liderado aí pelo Fred Uber, glorioso Fred Uber. Todo mundo fez 3 pontos com os palpites aí de hoje, menos eu, porque eu botei Flamengo levando gol. Dorival Júnior há de castigar-me, porque eu não acreditei no potencial defensivo do Flamengo nessa partida, e aí eu fiquei com 2 pontos. Então, classificação é Fred Uber 64, eu com 63, Caemota com 60, Arthur com 57, Fred Gomes com 51, e a nossa Giovana Marcondes, que hoje você vai palpitar no lugar dela, com 48. Começa aí, Lara, dá teu palpite então. Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, dia dos pais, aquela coisa toda.
Domingão, 2-0, Flamengo. 2-0, Flamengo.
2-0. Time B do Flamengo,
que provavelmente. Que responsabilidade, hein? A Giovana vai ficar brava comigo.
Não vai nada, ela vai gostar do teu placar, pode ter certeza.
Pois é, já teve gente, Lara, que palpitou no lugar da Giovana, teve Felipe Schmidt, enfim, mas aí todo mundo que palpita no lugar da Giovana também, a gente sabe que a pontuação dela às vezes não está tão boa por causa disso. Mas eu acho que você vai dar uma impulsionada aí no placar da Giovana, ô Lara, porque placar bom, 2-0. Qual é o teu, Arthur Mullenberg?
3-0.
Animado, hein, Arthur?
Com confiança. O Santos não toma gol, irmão. Desculpa aí você principalmente, Jorge Natan, que tem mostrado desconfiança do nosso Santos, o homem que dá rebote. Pelo amor de Deus. 3-0.
Bolo. Bom, beleza. 3-0, então, o Flamengo Atlético Paranaense. Fred Gomes, você aí que vai estar no Maracanã, não? Está de folga, dia dos pais?
Eu acho que eu que trabalho. Não sei, pelo rodízio da gente. Não sei se vão querer me deixar em casa pelo dia dos pais, mas se não, eu tomo um café da manhã com a Alice sem problema. Não perguntei para o Cauê, para o Thales, para o Hector, para a turma aí se eu vou ou não.
Então, vai ter um palpite, cara, então.
Vai ser... O Flamengo não vai tomar gol, até falando... O Natan falou aí, o Natan não, o Arthur. Vocês dois falaram, na verdade. Olhem só os números do Dorival no Flamengo. 18 jogos... 12 gols sofridos, malandro, é muito pouco. E 36 gols marcados, média de 2 gols por partida. E mantendo a média de 2 gols por partida, eu vou copiar a Lara. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0.
Putz, eu achei que eu que ia copiar a Lara, mas beleza.
Mete o bailarino então aí, Natan. Vai, pô. O Fred tá pipocando.
Ai, mas não, mas eu acho que o Flamengo não vai
gastar... Mete o bailarino, rapaz. Cadê a tua confiança?
O homem do placar bailarino é Fred Gomes. Eu não sou de placar bailarino, eu sou de placar sóbrio. E tem jogo contra o Atlético Paranaense na quarta. Então é perigoso.
Mas sabe qual o problema? Olha, sabe o que está dificultando o negócio de palpite? Porque era o seguinte, os meus placares bailarinos, eu colocava 4-2, 5-2.
Agora, quando
não toma gol, aí tu vai meter 6-0. Aí, porra, vai ter algum malandro para fazer um print aqui, para fazer... Porra, o cara falou que ia ganhar de 6-0. Não é profissional. Apesar disso aqui ser voltado para a torcida do Flamengo, vão falar, porra, repórter parcial. Porra, aí quebrou, meu irmão. Um falou 2, outro falou 3. Eu não vou falar 1-0. Eu não vou falar 1-0. Então, porra, aí complicou, meu irmão. Sobrou, eu quis o 2-0 com medido ali e tá tudo certo. Mas se bobear, vai ser demais. Entendeu? Porque o Atlético tem grande chance de vir machucado da Argentina, tendo que poupar pro jogo de quarta-feira, que é o jogo do ano deles, que é mais um desses clubes fortíssimos, que têm times bons, que têm um elenco poderoso, mas que eu acho que não aguenta o brasileiro. Para mim, o brasileiro é Flamengo, Palmeiras, obviamente, Palmeiras acima de todos no momento, Flamengo e o Corinthians. Fluminense, que Corinthians o quê? O Corinthians eu falei que não aguenta e não vai aguentar. O Corinthians vai terminar lá para sexto, por aí, quinto. Não vai aguentar, não tem pujança para isso atualmente. Entendeu? O elenco é limitado. Então, de repente, o Flamengo machuque mais o Atlético Paranaense. Faz a com 2x0. 2x0 tá beleza. Tem que guardar para a Arena da Baixada.
A galera tá botando até 5, 6 aí. Eu vou de 3, só que o Arthur vai ficar irritado comigo. Eu vou teimar aí o Dorival Júnior que não me escute. Vou botar 3x1. 3x1 pro Flamengo.
Olha
acho que o Flamengo.
Olha isso. O Santos te humilha a cada jogo, Jorge Natan.
Então, que ele continue, é porque eu acho que Arthur, se levar gol, tem que levar gol agora. Na quarta-feira, deixa para passar em branco lá, porque o jogo de quarta-feira vai ser tenso. E a gente volta depois do jogo de domingo para falar desse jogo de quarta-feira. Né? Então, vou deixar aí para vocês darem o destaque final, porque a nossa diretora, a Paula Mascara, na verdade, né? Já está aqui. O pessoal precisa dormir, Arthur. Todo mundo aqui envolvido nessa live precisa dormir.
Esses árbitros burgueses, eu sei, tudo que vocês estão a dizer sobre isso.
Perto de 1h da manhã, né, Olá?
Tem refeições ao dia. Leva no cu.
Larinha, vamos deixar. Não, eu ia perguntar se tem alguma coisa para falar para encerrar aqui antes do nosso Fred, do nosso Arthur dar destaque final.
Não, eu queria agradecer aí o Fred, o Arthur, você também, Natan, e deixar aqui, eu vou deixar o meu destaque também final, posso deixar o meu destaque final? Deixar o grande destaque aqui para o homem, para mim, do jogo de hoje e do outro jogo também, que foi o Arrascaeta, que foi importantíssimo, no meu ponto de vista, pontos em que o Flamengo no jogo estava ali, o Corinthians pressionando um pouquinho, o Arrascaeta foi e fez o gol no primeiro jogo, né? E aí depois o Flamengo muda completamente a atuação naquela partida e não teve dificuldades, e hoje de novo. No início do segundo tempo, deu aquele passe para o Pedro fazer o gol. Então, vou deixar o meu destaque aqui para o Arrascaeta. Não sei se é esse esquema que você queria que eu fizesse, mas está aí, falei um pouquinho. Um beijo para vocês, foi um prazer.
Valeu, Lara. Sempre um prazer estar com você aqui. Então, Arthur, deixa aí o seu destaque final para fechar essa edição da live do GE Flamengo.
Falou, galera. Lara, um beijão para você, querida. Sempre pé quente. A gente tem se encontrado demais. Vamos continuar fazendo isso. Esse é um bom hábito. Fredão, um abraço, Natan, galera que está ouvindo, que está assistindo, quem vai ouvir amanhã no podcast. E o meu destaque final, cara, o meu destaque final é o seguinte, gente, confiança, Flamengo está muito bem, mas sapatinho neurótico, não ganhamos porra nenhuma ainda. Então, ainda estamos no risco de repetir 21 e ninguém quer repetir essa experiência. A gente quer ganhar tudo, nosso projeto abraçar o mundo com as pernas, né? Flamengo há de conseguir. Vamos juntos, obrigado, valeu, um abraço. Rumo ao N, ao Tri e ao Tetra.
Boa, valeu, Artuzão. Fred Gomes, você também tem que ser liberado, porque você está na barra ainda, né? Está na redação, tem que ir para casa. Eu, Arthur e a Lara, a gente já está aqui nas nossas residências, então deixa o teu destaque final para a gente fechar.
Não, Natanzinho, só para dar uma moral para o Arthur aí, já que você falou que eu estou viciado em números, pegar os números do Santos, o Santos levou só 11 gols em 18 partidas, e a partir da chegada do Dorival, vou contar para vocês aqui. Eu prometo que eu vou fechar esse nosso podcast aqui em 15 segundos. Vamos lá. Com o Dorival, ele começa no América Mineiro. 0 gol. 0 contra o Tolima. 1 contra o Santos. 1. Tolima tomou no 7x1. 2. Corinthians, aquela derrota. 3. Aí depois fica 3 jogos sem sofrer. 2x0 no Galo. 2x0 no Coritiba. 4x0 no Juventude. Leva 1 do Avaí. Aí depois 0x0 Paranaense, 1 do Goianiense, depois não toma mais gols. Então, 2x0 no Corinthians, São Paulo e Corinthians de novo. 2x0 no São Paulo, 1x0 no Corinthians. Então, ó, Santos levou 5 gols com Dorival. 5 gols apenas com Dorival.
Quantos contra? Jogado.
Hã?
Quantos gols contra?
Não, é isso que eu tô falando, entendi. Os gols contra são antes do Dorival, desculpa. Aí os gols contra são o seguinte, ó. Contra o Tajeres lá na Argentina, um do Pablo e um do Arão, não é isso?
É isso.
Essa pergunta é difícil para 1h da manhã, Fred Gomes.
Não, mas é isso mesmo. Foi sim.
Três gols contra.
contra o Altos. Aí foi aquele gol de bicicleta do maluco lá. Lá na Católica, o Isla fez o primeiro gol com a camisa da Universidade, quer dizer, com a camisa do Flamengo a favor da Universidade Católica. E o Tajeres, eu esqueci quem fez o gol, mas eu vou colar aqui. Eu acho que foi o Girotti, não abri ainda. Errei, Fertoli. Fertoli fez o gol do Tajeres no Maraca. Então é isso, Santos em excelente fase. Um abraço para ele, grande goleiro. Um abraço aí para o cantinho do torcedor que chegou no final. E um abraço para a galera toda. Um prazer participar com vocês. Valeu, beijo, Lara. Abraço, Artuzão. Só te dei moral hoje, hein? Defendi teu goleiro. Falei para tu abrir, desrespeitei minha amiga Lara, entendeu? Atrapalhei o andamento que ela viu, ela veio me colocou na cara do homem. Eu falei, deixa o homem que está feliz, mas respeitei com respeito, Larinha. Aquele beijo para você, um abraço para o meu grande amigo Jorge Natan. Valeu,
você galera. Tem moral, obrigado, Fred.
Não, você é fechamento, valeu, obrigado.
Tamo junto, valeu, galera.
Beijão.
Beijão então para a Lara, para o Fred Gomes, para a Arthur Mleybeck. Também um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo no GE.globo, no canal do YouTube do GE também, ou quem está nos ouvindo no dia seguinte à partida, ou nas horas seguintes, no podcast GE Flamengo, hein? De volta, então, aí na segunda-feira para falar da partida de domingo, porque ainda tem muita água para rolar na temporada do Flamengo. Um abraço. Valeu, galera.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
De quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.